Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Palcos Indiscretos. Este é o especial fim de ano. Vamos recordar os entrevistados que cá estiveram na Rádio Águia Azul, desde os Persona até Magalhães dos Santos, e finalizamos com Ari dos Santos. É isso mesmo, foram personagens que nos trouxeram arte nas palavras, na música e também no teatro. Abrimos o programa com a banda islandesa Sigur Rós e a música Glossoli, escolhida por mim, para polvilhar este final de ano com muita magia. Sigur Rós é uma banda islandesa de pós-rock com elementos melódicos, clássicos e minimalistas. O nome em islandês significa Rosa da Vitória. A banda é conhecida pelo seu som etéreo e pelo falsete de vocalista John C. Alguns dos seus contemporâneos são Múmia Amina, ambos surgidos da mesma cena criativa e vibrante do pós-rock da Islândia. E vamos arrancar a nossa retrospectiva Palcos Indiscretos com o primeiro entrevistado de 2009, a Companhia de Teatro Persona. Dirigida por Lígia Lebreiro, a Companhia Persona nasceu em 2002, tendo já passado algumas vezes por São João da Madeira e também Santa Maria da Feira, com espetáculos de animação de rua. Na bagagem, inúmeros espetáculos e palcos pisados de norte a sul do país e também no estrangeiro, nomeadamente em França.
Persona quer dizer, pronto, no caso da máscara dos gregos que eles utilizavam no teatro, era o canal que havia entre a voz e a máscara, ou seja, era aquilo que fazia com que a voz fosse projetada de tal maneira a ser amplificada até aos últimos lugares do anfiteatro, no caso. Uhum. E tem um significado que é aquilo que põe a voz da alma cá para fora, ou seja, é o canal que põe a verdadeira identidade cá para fora. E para nós Persona é exatamente isso, é aquilo que não há interpretação sem haver uma genuinidade e uma verdade naquilo que se faz. E não entendemos a interpretação como representação, mas sim como qualquer coisa que as pessoas têm que ir buscar lá dentro e que tem que ser seu. E através dos nossos espetáculos conseguem passar cá para fora e conseguem que chegue às outras pessoas. Daí que para nós não seja muito importante a formação que as pessoas têm, porque normalmente somos nós que a fazemos dentro da nossa companhia e dentro dos próprios espetáculos e nas pesquisas que vamos fazendo para cada um deles especificamente, mas sim o que é que o material que as pessoas têm realmente em si mesmas e a forma como as conseguem depois transpor cá para fora.
Em que locais tem uma memória especial, não só aqui em Portugal, mas lá fora?
Sim, há dois que acho que nos marcou. Um deles foi em Leiria, no Festival Fade In.
No Miguel Franco,
quando fizemos o Deadline. E logo de seguida, quando fomos a Paris fazer o lançamento do CD do Deadline, desse mesmo espetáculo, em que foi memorável para nós. E o próprio Emotia também, em França. Foram três sítios que muito fortes
marcaram
para nós,
bastante.
Marcaram-nos muito.
E desde então, portanto, já têm atuado no Porto?
Não. Sim, algumas vezes, não tanto em teatros, temos alguma dificuldade em chegar a alguns teatros, principalmente no Porto e em
Vossas
Lisboa.
Vossas atuações são mais informais, é um caráter mais informal, a teatros de rua?
Não, também fazemos teatros, aliás o Deadline é uma peça que começou por ser primeiro pensada para rua e depois acabamos por rodá-la muito mais em palco
e até em sítios alternativos.
Sei que estão a trabalhar em novas criações.
Sim, estamos a trabalhar uma delas já há algum tempo, que é o Bling Blind, que também, de alguma maneira, é uma reflexão sobre a hipermodernidade, mas há...
Acaba por ser a continuação, não é?
Natural
foi
do
a tirania do tempo e agora se calhar vai ser a tirania da imagem. É um bocado...
E a ideia é exatamente refletir sobre a importância da imagem no nosso...
Dia-a-dia, não é?
No nosso dia-a-dia, ou seja, ela... do ponto de vista da imagem mediática, ou seja, dos mass media, não é? Aquilo que nós vemos, como é que as coisas são tratadas na televisão e a importância que a imagem tem cada vez mais, e nós vimos isso ainda agora recentemente nas eleições e vemos isso um bocadinho por todo lado. E, por outro lado, também o outro lado da mediatização que hoje em dia é mais democrático e que nós achamos que é a internet. Ou seja, hoje em dia qualquer pessoa tem acesso à mediatização, basta ter uma webcam, e qualquer jovem, qualquer adolescente o utiliza, não é? Uhum. E é outra forma de manipulação da imagem. E a reflexão que se propõe até que ponto é que nós não nos deixamos ofuscar com a nossa própria imagem. Portanto, daí o bling blind.
Também estivemos à conversa com Ricardo Tavares. Ele é sanjoanense, tem 30 anos, um fotógrafo profissional e designer gráfico. Já tem várias exposições em São João da Madeira, Porto e Coimbra. Vamos então recordar este fotógrafo com várias exposições e também muito talento para dar.
Isto começou precisamente no verão de 2003, em agosto, porque eu ia fazer uma viagem à Itália e na altura tinha uma daquelas máquinas banais, analógicas, e resolvi comprar uma máquina digital e poder fazer disparos à vontade, tirar muitas fotos. Então, como ia à Itália, eu não queria perder a oportunidade de poder registar tudo, resolvi comprar uma máquina. E comprei uma máquina já um bocadinho mais avançada, porque eu pensei, já que vou investir numa máquina, vou comprar uma máquina melhorzinha, não é?
E qual foi o teu primeiro trabalho que tu realmente achaste que já era mais profissional? Consegues descrever esse momento, essa fotografia?
Eu isso, sinceramente, não te sei dizer. Eu sei-te dizer um trabalho que foi o primeiro que eu terminei a fotografia e disse que era mesmo isto que eu procurava na fotografia, que é uma foto chamada Mind Snare, que é uma fotografia um bocadinho conceptual, em que tudo ali bate certo da maneira como eu idealizei, porque é uma fotografia que, lá está, é uma fotografia conceptual, é uma fotografia que não vive do momento, é uma fotografia em que nós temos uma ideia, temos um conceito e trabalhamos toda a foto à volta desse conceito.
E agora a velha questão do analógico e do digital, achas que o analógico é que é ou nem por isso?
Eu abstenho, eu costumo dizer que eu sou filho do digital. Eu comecei a fotografar em digital e dou graças a Deus por ter começado em digital, porque acho que isso permitiu que eu evoluísse bastante rápido. Eu fotografo há cerca de 5, 6 anos e de certeza que se não fosse o digital, que hoje em dia não sei o que sei agora, o que sei hoje, e não tinha experimentado tantos estilos fotográficos, tantas técnicas, e eu acho que o analógico tem certas vantagens, o digital tem outras. Acho que é um bocado parvoíce estar a dizer, este é melhor, aquele é pior.
Para além disso, tens outras paixões, por exemplo, o teatro, não é?
Exato.
Que também já fizeste alguma coisa no teatro.
Sim, já participei no grupo de teatro amador, Às Três Pancadas, que era dirigido pelo Josias Gil.
Em São João da Madeira, portanto.
Em São João da Madeira, exato. Pronto, levamos a cena, acho que foram à volta de umas 10 peças, durante ainda alguns anos. Foram momentos muito bons.
Uhum.
A experiência de estar em cima do palco foi uma experiência única.
E curiosamente, numa dessas peças ficaste com um nome engraçado.
Exatamente.
Podes contar um bocadinho essa história?
Eu posso. Uma das peças que fizemos foi a dramatização de poemas relacionados com o tema do amor e numa das cenas, uma rapariga, que era a Cíntia Gil, dizia-me um poema e eu respondia-lhe com outro. E então, o poema dela começava assim: tu, piloto da minha caravela, guia-me na viagem pelo teu corpo. Não fales, ai não, não fales, que não é com palavras que esta nave se conduz.
E agora recordamos Armando e Nuno Rosendo, pai e filho pintores de Santa Maria da Feira. Um tem 63, o outro 31 anos.
Lá em casa era só telas e tintas por todo lado, aquele cheiro a óleo de linhaça, aquele cheiro intenso da tinta, entrou-me no sangue e eu tinha que fazer alguma coisa nessa área.
Como é que foi o contacto com a pintura? Tu em casa já havias muitas telas,
sempre,
muitos trabalhos?
Sempre. Meu pai teve muito tempo sem pintar, mas de repente tinha pai 6, 7 anos e começou a pintar intensamente em tudo o que aparecia, qualquer tipo de material. Tecido, oleado, cartão, cartolina, os meus papéis também.
Não pode ser.
Armando, e como é que nasceu então essa paixão pela pintura?
Não é bem paixão. É um ciclo natural. Em princípio, pronto, anos 60, anos conturbados, eu necessitava expressar-me que não fosse pela linguagem, né? Porque os diálogos da linguagem não eram permitidos. Né?
Estamos a falar de uma época de guerra colonial, não é?
Guerra colonial, opressão da expressão, cortavam mesmo o português. Português não se podia falar, né? A palavra liberdade não existia, era proibido. Pronto, então, com símbolos, né? Através dos símbolos da pintura, né? Tentar criar um texto, né? Que alguém pudesse entender, né? A revolta, né? O protesto, né? O meu protesto.
E que tipo de protestos pintavas?
Por exemplo, em Angola, por exemplo, cheguei a fazer cristos pretos, cor preta, não é? Simbolizar o preto africano, naturalmente, não é? Mas de seguida rasgava e estava ao lixo. E os pretos iam buscá-lo e colavam.
Uhum. Portanto, o Armando passou a guerra colonial,
exemplo, não é?
A guerra colonial em África?
Em África, sim, em África.
Angola?
Angola. Angola, depois tive duas deserções, por exemplo, pronto. Já tinha uma certa consciência política na altura, né? Tive camaradas na altura que deviam ser sabe, oficiais, né? E eram soldados, né? Por esses mesmos motivos.
Mas foste chamado para a guerra colonial, para combater?
Sim, fui levado com os G3 atrás de mim, exatamente, soltaram-me no alto mar.
Depois, essa pintura, ou esse gosto pela pintura, que foi também uma forma de libertação, a pintura foi uma forma de libertação,
sim,
na altura,
sim.
Continuaste o teu percurso aqui em Portugal, quando regressaste?
Cheguei a Portugal, pronto, eu tinha estado 25 de Abril, coisa muito importante, que eu achei muito importante para mim e para as pessoas, para todos os portugueses. E pronto, não encontrei ninguém que tinha criado as bases em Angola, culturais, né? Aqui em Portugal, no continente, não encontrei ninguém, não conhecia ninguém relacionado com as artes e pronto, e fechei-me um bocadinho sobre mim mesmo, né? Eu criei família, casei, criei família, até que, pronto, manifestei-me artisticamente e alguém, né? Por exemplo, o Eduardo Gonçalves e outros, né? Acharam que eu devia expor, voltar a expor, já tinha exposto em Angola, então, devia expor. Com as pessoas encontram-se ao longo dos tempos, né? E pronto, em 96 comecei a expor.
Aí começaste a expor então coletivamente, não é?
Coletivamente, depois apareceu pronto, a Câmara de Gondomar, o Polo da Cultura, convidou-me para expor lá na Sala de Lourdes, uma individual, uma exposição individual. E eu, pronto, aproveitei, era uma mais-valia, né? Aproveitei e fiz lá uma grande exposição, né? Em 98.
Entretanto, também...
A partir daí, pronto, as portas abriram-se quase todas, né? Em termos de exposições, arte, e as pessoas, artistas, conhecimentos, né? Pronto, a partir daí, tenho vindo sempre a expor.
Nessa altura ainda eras, portanto, profissional de seguros.
Profissional de seguros, sim, sim.
Mantinho.
Daí vinha o meu pão para mim e para a minha família, exatamente, era assim, sim.
Portanto, essa era, atividade a tempo inteiro,
sim.
A pintura
primeira,
era um hobby.
Exato, era um hobby, exatamente. Depois, pronto, passou de facto, já não havia aquele motivo que me vocacionou para a pintura, né? Primeiro, que era o facto de arranjar textos, quadros com textos abstratos, né?
Para
mais pelo gosto da pintura.
Artístico.
Sim, artístico, mas gosto artístico, sim.
Pronto. Nuno, tu iniciaste a pintura já mais novo do que o teu pai.
Pois, são os benefícios de ser um jovem nascido pós 25 de Abril, não é? Também isso.
Exatamente, portanto, a pintura para ti não foi uma forma de libertação?
Também, porque eu tinha muitos fantasmas de infância, digamos assim. Mas coisas não têm nada a ver com esse tipo de crescimento que as pessoas tiveram no tempo...
Sobretudo da adolescência,
sim,
talvez.
A adolescência, aquelas coisas que fazem parte, não é, da idade.
Como, por exemplo...
Ai, não digo.
Então ainda não te exorcizaste, aliás.
Já muito mais, muito mais. estou muito mais maduro nesse sentido agora. Mas mesmo assim não vou falar aqui porque está muita gente a ouvir. Eu estou agora a promover uma exposição, também não quero, não é? Não quero estar a fazer uma figura.
Estás exposto?
Estou exposto, salvo seja. Tenho lá umas coisas expostas, eu próprio não estou, eu estou escondido. Eu vou para a casa de banho esconder-me.
O erotismo está sempre muito presente.
O amor. Agora vou ser...
Não.
Vais ter romântico, agora vais ter romântico.
Não, o erotismo está presente, sim.
Claro, claro que está. Eu digo o amor porque... O amor...
Também se exprime através de erotismo.
O deus romano, isto vem tudo da mitologia, do classicismo greco-romano, ponto final. Quando, não é? Não é? E o deus do amor é o Eros. Claro, o Eros, porque, erotismo.
Não é Ramazotti.
Não, esse não. Esse não. Ele também, pronto, tem umas coisas jeitosas. Canta umas coisas jeitosas.
Salomé.
Mas não.
Mas quando interlaço duas árvores, é erótico.
Uhum.
Claro. Não precisa ser corpos humanos.
Não, e
o erotismo existe numa paisagem.
E tem amor, tem amor. Aliás, o amor, podemos dar o nome ou considerar amor a polinização de uma flor por uma abelha. E não passa de um animal completamente irracional e uma planta, um vegetal também. Mas
estão a cumprir
nos nossos
a
olhos, não é? Aos nossos olhos poéticos e criativos, nós vemos ali amor.
Magalhães dos Santos foi outro dos nossos entrevistados aqui no Palcos Indiscretos. Uma longa carreira nas letras, música e desporto, natural de Vila Real, mas há muito que reside em São João da Madeira, tem 76 anos e é um dos elementos principais do Grupo de Cultura Viva.
Ainda sou capaz de apontar lá em Vila Real, onde os meus pais me perguntaram, olha, e se tu fosses para professor de português e francês? Que eram duas cadeiras em que ele me... Enfim, não é que fosse muito bom, mas enfim, sempre era melhor do que nas outras. Eu vou dizer até uma coisa, no primeiro ano em que nós tivemos 9 disciplinas, eram 4 de letras e 5 de ciências. No primeiro período desse ano, eu tive nas de letras 14. E nas de ciências, 10. Isto já diz alguma coisa, não é? Bem, depois, claro, lá fui andando, poucas negativas tive, mesmo nas ciências, e depois cheguei ao exame de 5º ano e pronto, lá me fui portando razoavelmente. E depois no 7º ano, aí já eram só letras e 2 que não eram específicas de letras, que era filosofia e organização política, e também pronto, lá me fui desenvencilhando. Não vou entrar nem por menor, porque não adianta.
Claro, e acabou, exato, e acabou por concluir o curso de Filologia das Línguas Românicas.
Que permitiam ser professor de português e de francês, que foi o que eu fui durante 6 longos e desgraçados anos. Não gostei de ensinar, porque sabe que no ensino trabalha-se mais em casa do que propriamente no liceu ou nas salas de aula. E eu queria realmente chegar a casa e estar, dispor do meu tempo, e não podia, não dava. Quem está no ensino tem que trabalhar talvez mais em casa do que propriamente nas salas de aula.
Então, e como é que hoje seria?
Como é que... Ui, Jesus! Ui, Jesus, senhor! Eu já uma vez tentei, quer dizer, não me estava a sentir bem lá na Oliva, e comecei a fazer diligências, ainda chegou a vir o meu nome no diário da República ou do Governo, não sei se na altura ainda era diário do Governo. E fui lá, em São José da Madeira, a um estabelecimento de ensino, que evidentemente não interessa dizer qual foi, e uma das coisas que logo me horrorizou foi ver um contínuo estendido lá em cima de um banco, assim, num estado absolutamente desarranjado, desarrumado, assim, há um termo próprio para isso, abandalhado, pronto. E só isso já me deu a entender o que é que reinava por lá. E aquilo que se vai sabendo, evidentemente, nem todos os estabelecimentos de ensino têm as lá vou para a mesma, outra vez, a minha palavra feia, têm as mesmas bandalheiras que às vezes se sabe pelos meios de comunicação social. Mas o que se sabe é muito mau, e, quer dizer, não estimula ninguém a ir para o ensino. Ou então tem que ter uma preparação muito grande, nervos de aço, e depois é tal coisa, um professor, além de... ser professor, ainda tem que ser enfermeiro, tem que ser conselheiro espiritual, tem que ser mãezinha, tem que ser assistente social, é muita coisa. É muita coisa para um professor só.
Daí que mudou de profissão e foi parar à Oliva, não é?
Fui parar à Oliva e, digamos, foram 6 anos de degredo, quer dizer, não me sentia muito bem, não gostava. Quando saí...
Esteve na divisão de publicidade e relações públicas.
Exatamente, era o que vinha mais a calhar para mim, não iam pôr-me engenheiro de ferros nem nada disso, né? mas pronto, foi, e pronto, aí tinha que escrever, olha, uma das coisas que também tive que me habituar a fazer, enfim, e até agora julgo que não sou assim muito mau nisso, era revisão de provas tipográficas, e fiz revisão de provas tipográficas em português, francês, inglês, alemão, dinamarquês, quer dizer, não sabia nada disso, depois, a não ser as línguas mais conhecidas.
Foi também aí que surgiu, as reminiscências ou as origens do Grupo Cultura Viva.
Não, propriamente, não tem que ver com a Oliva, é claro que na Oliva...
Mas foi uma primeira tentativa de criar um núcleo desse género, porque chegou a criar o grupo de teatro...
Não, de modo nenhum, o grupo de teatro não fui eu que o criei, olha, foi até um bom amigo meu, infelizmente já falecido, o doutor Renato Figueiredo, que era o chefe de divisão, faleceu, vai fazer este ano...
Antigo diretor da Academia de Música de São João da Madeira,
exatamente, sim, exatamente. Foi um homem de cultura, esse realmente foi um homem de cultura.
Mas
e
participou...
diretor da biblioteca também.
Exatamente. É,
foi ele que contratou o Jaime Valverde para ser nosso ensaiador e encenador. Pronto, ainda ao princípio não, mas depois ainda entrei numa coisita com ele, fiz o pedido de casamento de Chekhov, apresentou... Três peças curtas do Tchekhov, e eu entrei nessa, nisso. Depois ainda fez um espetáculo assim grandioso, mas claro, fê-lo de tal maneira que os cenários não davam para ir para outro sítio que não fosse para o Imperador. Portanto, se quiséssemos levá-los, como depois viemos a fazer, se quiséssemos ir, sonhamos a uma coisa paroquial, um salão paroquial, ou assim, cenas pequenitas, não dava, era muito grande, era tudo muito grande, e ele também dizia, eu não faço penicos, desculpe o termo, mas estou a citá-lo exatamente. E aí fiz também realmente um papel nas as profecias do Bandarra, e depois ele fartou-se de amadores, porque eram indisciplinados e pouco cumpridores, etc, etc, e foi-se embora. E então, nessa altura, não sei se ao fim de um ano ou coisa parecida, veio o nosso grande dinamizador, que foi o Rui Lebre, com quem fiz também uma peça em que fiz só uma figuração,
E o grupo Cultura Viva, atualmente, sim, não é? Sim. Que é assim esse o nome, é constituído por quantos elementos?
Olha, eu costumo dizer que muita gente junta não se salva. De modo que eu nunca gosto de ter no palco mais de 5, 6. Só quando às vezes é necessário por haver de diversas personagens e há conveniência em distribuir. Mas eu muitas vezes faço com 3, 4 e depois cada um se desmultiplica, faz este papel, faz aquele. Bem, evidentemente, se for na mesma peça, no mesmo texto, aí não gosto que uma pessoa teria que mudar de voz, isso não lhes vou pedir, não é? Mas normalmente é com 3, 4 posso fazer a festa, às vezes vou aos 5, outras vezes aos 6.
E agora subimos ao palco com Rui Sousa. Ele tem 34 anos, é de Santa Maria da Feira. Diz-se que é o homem dos 7 ofícios: ator, manipulador, produtor de espetáculos, construtor de marionetas, músico, DJ e muito mais. Com o curso superior na ESAD no Porto, ele entrou no mundo das marionetas de que forma?
Eu fiz o curso de artes e depois acabei, comecei a dar aulas, fiz 4 anos de aulas, 4 anos assim meio daqueles mini concursos, o sofrimento de toda a gente. E depois trabalhei um ano e meio, ou 2 anos, para aí, numa associação, seja na Madeira, e depois, sem querer, quase que me obrigaram a fazer umas oficinas que haviam em Ovar, num festival internacional de marionetas.
E aí é que nasceu o bichinho.
Foi.
E depois a seguir, o que é que
fizeste?
Foi o
bichinho, que foi um bichão que eu fiquei...
Para não ter outro nome, não é?
Que eu fiquei assim mesmo apanhado pelas marionetas, porque aquilo era um todo. Normalmente eu ou pintava ou esculpia. Ali temos que fazer pintura, escultura, depois a encenação, a música, a banda sonora, não é? O texto, o cenário, quer dizer, aquilo complementa-se tudo, não é? tudo se junta, é um aglomerado de artes, ou de variantes de artes plásticas, e com música, a mistura, é ali um todo brutal que eu adorei. E disse, se eu gosto de fazer isto tudo, sou um homem dos 7 instrumentos e dos 7 ofícios, eu vou... vou para a frente com isto. Fiquei apaixonado por aquilo.
Qual é o processo básico? Fazes um molde primeiro, pegas na madeira?
Não, aquilo é assim, eu vou começar, vou relatar mais ou menos o que é que me aconteceu. Eu ao princípio trabalhava numa companhia, que essa companhia tinha uma técnica que me ensinou, que era trabalhar com poliuretano e depois com uma malha por cima, camadas de cola, depois seca, lixa, depois leva papel, seca, lixa, depois leva gesso, seca, lixa, pronto. Era assim, e depois eram umas peças de madeira, outras peças de poliuretano, depois iam-se misturando tudo, depois iam-se pondo pesos, contrapesos, tudo porquê? Porque nunca houve uma oficina que se pudesse trabalhar madeira de princípio a fim. E eu, com o passar dos anos, depois saí da companhia e tal, tal, tal. E já quando saí da companhia já estava a fazer as minhas marionetas todas em madeira. Mas nunca tive a maquinaria que tenho hoje. Eu hoje em dia tenho duas oficinas. Uma em Passos de Brandão, que é uma das minhas terras. E eu tenho Arcozelo, em Vila Nova de Gaia, que é outra minha terra, que é na minha casa.
Uhum.
E lá na minha casa eu tenho uma oficina que aquilo parece que é lá uma bomba, que aquilo está sempre com um serrinho até ao teto.
Tu também já estiveste no Brasil, a televisão já foi ter contigo, explica um bocadinho essas incursões.
E a televisão já foi ter comigo no Brasil.
No Brasil, também. Então conta lá.
Foi, eu recebi um convite para um teatro que existe no Brasil, que é dedicado só a teatro de marionetas mesmo, no sul do Brasil, em Curitiba. E estive lá uma semana a fazer espetáculos e são pessoas que se mexem muito bem e têm o apoio do boticário. Tal.
Dos perfumes?
Sim.
Uhum.
E,
cheira bem.
É, eles têm muitos apoios e mexem-se muito bem. E pronto, quando eu lá fui fazer espetáculo, estive a dar lá uma entrevista lá para a TV Cultura de lá.
Ah, é?
Foi interessante.
E agora, mudando aqui um bocadinho a página, não era na altura que entrava aqui um jingle... qualquer coisa, Rui Sousa transforma-se no PML.
Ah, é o animador.
O animador, projeto Magalhães Lemos.
Exato.
Há 5 anos,
que
andas a animar bares das cidades e não só, espetáculos.
Sim.
Explica como é que isto surgiu.
Isto surgiu, eu em casa fazia muitas festas em casa, a sério. Toda a vida se fez festas em casa, quando eu era pequenito, quase todos os meses ia à casa de um amigo e de outro, dos meus pais. Toda a gente tinha lá uma garagem com giradiscos e montes de comida e bebida, a malta comia, via, dançava, e eram as coisas que eu mais gostava, sempre gostei. E eu sempre fui habituado nesse clima de festa, para esquecer as amarguras da vida. E resolvi começar a dar umas festas em casa, umas festas temáticas. Disse, pá, agora amanhã toda a gente traz um chapéu. Ah, pronto, então toda a gente lá ia. Depois, não sei quem fazia anos, fazia-se lá uma festa. Ah, o fulano faz anos, vai lá fazer uma festa. Vamos embora, para começar. Então, desta vez toda a gente traz fruta. Toda a gente vinha com cestas de fruta, fazia a festa das vindimas. Toda a gente trazia fruta. O que é que se fazia? Montava-se. Eu tinha um PA, tinha sempre um PA de espetáculos, montava o PA no pátio ou no jardim. Pá, montávamos uma tendazinha branca, com umas luzes, uma coisa muito engraçada. Pá, e a malta ficava ali a curtir. Então era tudo música antiga, música popular, música xunga. Pá, e toda a gente depois começava, traziam uns óculos, outros traziam um boné, outros traziam um chapéu, e toda a gente cantava em coro, e depois vinham os vizinhos mandar desligar o som, depois vinha a polícia. Pá, eram festas muito, muito, muito queridas, muito, sei lá, eram puras, e só que aquilo era em casa. E depois comecei naquela, depois uns amigos conheciam uns bares, outros, depois chegavam aos bares, epá, foi uma festa, e aquilo é que era uma festa. E o gajo perguntava, mas onde é que foste? Ah, foi em casa de um amigo meu. E o gajo ficava assim, tipo, ah, tudo bem, na casa. Eu pensei que era num bar qualquer. Não, pá, não sei o que. Então começaram-me a chamar para passar música nos bares, para passar o tipo de música que passava em casa. Ah pá, e pronto, a coisa mais engraçada, comecei a passar música no Fora de Horas, em Sejão da Madeira. E comecei a passar música, e eu na primeira noite disse assim, eu vou passar estas músicas, passo em casa, isto aqui vai ficar tudo às moscas, ninguém vai curtir isto. Porque eu passava música mesmo do Arco da Velha. Disse, olha,
como, por exemplo?
Pá, passava desde o YMCA aos Heróis do Mar, passava coisas tipo metia Chemical Brothers lá para o meio, e depois passava do mais moderno para o antigo assim num ápice, e depois passava os Óculos de Sol e a Madalena Iglesias, e depois a seguir passava Sex Pistols, e de Sex Pistols passava para o Wham, e do Wham para The Farm, e era assim uma loucura. Em casa, estou a falar em casa, então passei para o bar, e então na primeira noite que fiz no Fora de Horas aquilo parecia o fim do mundo lá dentro. Era gajos com os braços no ar, gajos a cantar em coro, rapazes, raparigas. Depois a minha música é muito, muito feminina.
Uhum.
Passo música, gosto muito de agradar às senhoras. Porque ali em São José da Madeira um gajo ia para um bar e era rock, e o outro era rock, e o outro era assim, e aquilo era sempre muito,
muito
dark e pesado. Exato. Então eu comecei a trazer as flores para a noite. Comecei a fazer aquilo muito florido, muito colorido, e as meninas já iam às festas.
Muito
e
hippie, era. Um bocadinho.
E já apareciam casais nas festas, já não era aqueles gajos todos. E pronto, e começou, eu passei de um bar para outro, comecei a ir, tal, comecei a passar música no Porto também, fui umas visitas ao Porto, vim para São João da Madeira sempre, ao mesmo tempo, tal, até que passado um ano ou dois, comecei a pensar em fazer as festas, assim, porque é que eu não faço as festas realmente, como é que faço lá em casa? Não era trazer a fruta para os bares, mas das pessoas trazerem uns óculos ou um chapéu, não
um sei adereço quê. Qualquer.
Sim. E eu então o que é que fiz? Comecei a comprar a tralha, ia trazer a tralha, começar a sambarcar coisas e a levar coisas para a festa, tipo, sei lá, cabeleiras, máscaras, buzinas, gaitas, né? E as festas começaram a acontecer em 2004, até que há 3 anos atrás, o Escadas para o Céu, da Alexandra Pina, me convidaram para lá fazer o PML.
Estamos a chegar ao fim de mais um Palcos Indiscretos, esta emissão especial final de ano. Recordamos os nossos entrevistados desde a Companhia de Teatro Persona, passando pelo marionetista Rui Sousa, também Ari dos Santos, agora recordado no nosso programa na Rádio Águia Azul. Ari dos Santos, se fosse vivo, faria 72 anos e, precisamente este ano, estamos a celebrar 25 anos após a sua morte. Vamos ficar com declarações de Carlos do Carmo, Bernardo Sassetti, música também escrita por Ari dos Santos, muita poesia e, para finalizar, A Rua da Saudade, na voz de Viviane. Resta-me desejar uma boa noite e um fantástico final de ano.
Corpo de linho, lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, lugar de agosto, quem faz um filho, falo por gosto. É milho rei, milho vermelho, cravo de carne, mago de amor, filho de um rei, sem poder. Volta a nascer, bondá calor, minha palavra de talos do sol nascente, no madrigal. Espiga desfolhada, minha raiz de pinho verde, no céu azul, tocando a serra, oh, minha mágoa e minha sede, oh, mar ao sul da minha terra. É Tegoleiro, é Alentejo, o meu país neste momento. O sol queima, o vento beija, Seara louca em movimento. Minha palavra de talo do sol nascente, meu madrigal de madrugada. Amor, 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 amor presente em cada espiga desfolhada. La 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 la
Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano esperas. Entram guizos, chocas e capotes e mantilhas pretas, entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas. Entram bravos, cravos e bichotes, porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos forcados, que não pegam nada. São ombrados e olés dos nabos, que não pagam nada. E só ficam os peões de brega, cuja profissão não pega. Com bandarilhas de esperança, afugentamos a fera. Estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram velhas, doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões, entram marialvas e coristas, entram galifões de crista. Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo. Entra aquela música maluca do passodoblismo. Entra a aficionada e a caduca, mais o cenobismo e cismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações. Entram antiquários e fadistas e contradições. E entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabaram as canções. Lá, 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 lá.
Passados 25 anos, sobre o seu desaparecimento, o Palcos Indiscretos presta esta homenagem ao poeta da Revolução, ao poeta que se origina a si mesmo, que numa sílaba é seta, noutro pasmo ou cataclismo. José Carlos Ari dos Santos teria 72 anos, se ainda fosse vivo. O Palcos Indiscretos esteve no concerto de homenagem que o PCP realizou no dia 4 de dezembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O espetáculo teve a participação de Carlos do Carmo, que interpretou poemas de Ari dos Santos, do pianista Bernardo Sassetti e dos músicos Ricardo Rocha na guitarra portuguesa, Carlos Proença na viola e também Fernando Araújo no baixo. Ari dos Santos foi símbolo da esperança num período conturbado da história do país, lutou pela liberdade, escrevendo para Carlos do Carmo diversas canções. Um amigo que acompanhou o poeta em todos os momentos, bons e maus, até às portas da morte.
O José Carlos fez da nossa família uma espécie de extensão da família dele. Os meus filhos são pessoas muito marcadas por José Carlos, muito marcadas. Eu posso contar uma história que nunca contei em público, e tem piada que seja contada numa pequena rádio, e não estas rádios mainstream que só passam música americana. É giro contar-lhe isto. Olha, foi de tal ordem que o meu filho que esteve hoje aqui e que foi quem sonorizou o espetáculo, que é um excelente engenheiro de som, que é um rapaz ótimo, uma pessoa de um caráter incrível, ficou tão impressionado com a morte do Ari que fugiu de casa. Fugiu de casa. E de repente ficámos em pânico. Por sorte, deu-lhe para bem. Foi ter com a irmã que estava a estudar em Coimbra, na universidade.
Ainda hoje, passados 25 anos sobre o falecimento de Ary dos Santos, Carlos do Carmo ainda precisa das músicas e das letras de Ary para sobreviver neste mundo mergulhado no pessimismo.
Não há concerto nenhum que eu tenha feito onde não tenha cantado, no mínimo, 3, 4 fases do Ary, 2, 3, 4. É difícil eu não o fazer, não, nem conseguiria fazê-lo, porque necessito. O Ary representa para mim, eu também tive a oportunidade de dizer isso no palco. Nós somos de uma geração de ideais. E os ideais são para quem os tem. E, portanto, para mim, ele representa botijas de oxigênio. Eu canto e não me deixo abater em relação a este mundo complexo a que se vive. O que era preciso, talvez, era que as pessoas começassem a acreditar mais que é preciso fazer alguma coisa para que isto seja melhor. E o Ary tem isso, percebe? O Ary se reparou e esteve atento ao que eu cantei. O que há de mais triste tem sempre no final um salto para dizer que não havia no mundo outra mais bela, ou seja, aquela velhinha sofrida, que passou fome, que... mas...
Poeta português, natural de Lisboa, Ary, a sua obra inicia-se quando a mãe morre, tinha ele 14 anos. Ary consegue publicar com a ajuda de familiares alguns dos poemas considerados maus pelo autor, mas só revelaria verdadeiramente as qualidades poéticas em 1954, com 16 anos de idade. É nessa altura que vê os poemas serem selecionados para a antologia do Prémio Almeida Garrett. É então que abandona a casa da família, exercendo diversas atividades para sobreviver. Vendeu máquinas para pastilhas e até fez publicidade. Sem nunca deixar de escrever, em 1963 publicou o livro de poemas A Liturgia do Sangue, a que se seguiram Azul Existe, Tempo de Lenda das Amendoeiras e Adereços, e também Endereços. Em 1969, colaborou na campanha da Comissão Democrática Eleitoral e mais tarde filiou-se no Partido Comunista Português, tendo tido uma intervenção politizada, mas muito pessoal.
Agarro a madrugada como se fosse uma criança. Uma roseira entrelaçada, uma videira de esperança, tal qual o corpo da cidade, que manhã cedo ensaia a dança, de quem por força da vontade de trabalhar nunca se cansa. Vou pela rua desta lua que no meu tejo acende o cio. Vou por Lisboa, maré nua que deságua no Rocio. Eu sou na cidade que amanhã cedo acorda e canta, e por amar a liberdade com a cidade se levanta. Vou pela estrada deslumbrada da lua cheia de Lisboa, até que a lua apaixonada cresça na vela da canoa. Sou a gaivota que derrota todo o mau tempo no mar alto. Eu sou o homem que transporta a maré povo em sobressalto. E quando agarro a madrugada, colho amanhã como uma flor. À beira-me água desfolhada, o mal me quer azul na cor. O mal me quer da liberdade, que bem me quer como ninguém. O mal me quer desta cidade, que me quer bem, que me quer bem. Nas minhas mãos a madrugada abriu a flor de abril também. A flor sem medo perfumada, com o aroma que o mar tem. Flor de Lisboa, bem amada, que mal me quis, que me quer bem.
O poeta deixou-nos a 18 de janeiro de 1984. Postumamente, o seu nome foi dado a um largo do bairro de Alfama, desterrando-se uma lápide evocativa na casa da Rua da Saudade, onde viveu praticamente toda a sua vida. É por isso mesmo que este ano, quando se celebram 25 anos após a sua morte, é lançado um novo álbum de homenagem a Ary dos Santos, precisamente com o nome Rua da Saudade. Mafalda Arnaud, Susana Félix, Viviane e Luanda Cosetti dão voz a canções compostas por Fernando Tordo, Nuno Nazareth, Fernandes e também Tosé Brito. Rua da Saudade é um disco que recorda a obra de Ary dos Santos, 25 anos após a sua morte. O poeta é assim celebrado através de 11 canções e, para fechar este Palcos Indiscretos de homenagem a Ary dos Santos, ele que faria 72 anos se ainda fosse vivo, deixo-vos com este Cavalo à Solta, interpretado por Viviane. É uma nova forma de cantar esta música composta por Fernando Tordo e escrita por Ary dos Santos, que está presente no álbum então Rua da Saudade. Assim me despeço deste Palcos Indiscretos, desejando-lhe uma boa noite. Não se esqueçam, este programa tem repetição domingo a partir das 22 horas e eu regresso na próxima quarta-feira a partir das 20 para mais um programa recheado de arte e palavra.
Saudade, minha pena, pesada e leve, secreta e pura, minha passagem para o breve, breve instante de loucura. Minha ousadia, meu galope, minha rédea, no potro doido, minha chama, minha réstia. Voz aberta, minha denúncia do que penso, do que sinto, gente certa. Em ti respiro, em ti eu provo, por ti consigo esta força que de novo. Em ti persigo, em ti percorro, cavalo à solta pela margem do teu corpo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura. Minha laranja amarga e doce, minha espada, um poema feito de dois gumes, tudo ou nada. Por ti renego, por ti aceito este corcel que não sossego a desfilar.